בעזרת השם, דף ט, דדו ג'מאילה, עולה פסום, בבינצו נוף דף שלום עליכם. סתמוס דף ח עמוד ב', נא תרסל אני אג'יבאשו. אמר לי רבחה ולדירבה לרבשי. סתמוס מאו ג'ו אסונטו. זהו, אלא מעט, אגבי מנחת, תכתיב והנותרת. אם עושו כדיסי רבון לנו שירו פסל, אם עושו חביזה. כלומר, עשו חטאת העוף. ופסרו, פודיסי סקריפיקד ופראו חטאת, או פראו סקריפיסו ג'אולה. סתמוס התרצנו דו חטאת. תאו, כוון פגו פסרו, דו חטאת. Abate o pássaro com a unha, ele faz americar. Movimenta o pássaro em direção ao misbeach, espirrando sangue. Essa é a zrikadam azaa. E depois ele faz mitsuyadam, que ele espreme o pássaro contra o misbeach, para que o resto do sangue escorra. Falou Ravuna, se o Kuen não espreme o pássaro, o sacrifício vale mesmo assim. Perguntamos do Pasuk, o Pasuk menciona que o Kuen vai sacrificar o sangue dessa forma, espremendo o pássaro também. Falou Ravuna, se apoiando na breta de Rabi Ishmael, que o que a Torá veio falar é uma mitzvah extra. Se sobrou sangue, o quanto é a mitzvah de fazer isso? Mas não significa que isso é meakev, que isso é indispensável para o sacrifício valer. Então pergunta o sábio, ela meata, se é assim que Ravuna explicou o pastor, Gabi Minhad Yichtiv Anoteret, Achinam Yishayim Nitotar, qual é o sacrifício de farinha? A Torá também fala isso, que sobrou da farinha. Aqui também vai ser opcional? Ou seja, é algo opcional que sobre a farinha? Quando o Kohen sacrifica a farinha, ele pega um punhado, o Kometz, e sacrifica. E sobra a farinha, o Shirayim. Você quer me dizer que se algo acontece com esse resto da farinha, nesse momento, o sacrifício vale mesmo assim? Vichitei, se você for falar que sim, eu te trago uma braita, Vatânia. Me soltar ou me chamar, alcool levonatá, pra te chassirá soltar, vechassirá chamar, vechassirá levonatá. A Breda fala que não. A Breda diz que nada pode faltar. Para o sacrifício de minhá normal, tem que ter farinha, tem que ter o resto da farinha, ou seja, tem o cometes, tem o resto da farinha, tem o azeite e a levoná especiaria. Se o Kohen pega o punhado de farinha para sacrificar, o cometes, e algo acontece nesse momento com o resto da farinha, o sacrifício se invalida. Falta parte do resto. É indispensável que esse resto fique intacto. Então pergunta, por que no caso da Minha, o que a Torá fala que sobrou farinha, o resto da farinha é Meakev, que tem que estar intacto, e é indispensável para o sacrifício valer, e no caso do resto do sangue do pássaro, Lara Funa diz que é uma mitzvah extra. E se o Kohen não espremeu o pássaro, valeu mesmo assim. Qual é a diferença? Com a Amri, responderam que sim. Atam k'tiv, anoteret k'raiteraktiv. Responde o seguinte. Lá no caso da Minha, a Torá fala duas vezes sobre o resto da farinha. Por que falou duas vezes? Podia falar uma vez só. Então, veio dizer que é meakev. O resto da farinha tem que continuar intacto. Até que o cometz, o punhado, seja sacrificado. No caso do Hatat Ov, do pássaro para o Hatat, a Torá não repete essa lei do resto. Então, fala Ravuna, a Torá veio falar que é diferente do que o resto da farinha. No caso do Hatat Ov, é uma mitzvah extra que o Kohen tem. Se sobrou sangue, eles devem espremer. Mas se não espremeu, o sacrifício vale mesmo assim. Metiu a avó de Shmuel, de Ravuna. Perguntou o pai de Shmuel para Ravuna. Echad Hatat Ov, vechad Olat Ov. Fala Braita, tanto com relação ao pássaro para o Hatat, ou o pássaro para o Lá. Shemelakan, o Mitzadaman, Chutzlim Koman Passu Ver Bukaret, Chutzlesman Pigur Vechavim Alav Karet. O ponto aqui é que a Braita menciona o Hatat Taof e também o Lá Taof. Diz que se o Kohen ele abateu o pássaro com um pensamento inválido, que invalida o sacrifício, Hutzles Manou, Hutzlim Komou, o sacrifício se invalida. Também no caso que ele, Mitzadamo, ele espremeu o pássaro contra o Mizbeach, com um pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Então, também Mitzadaman, o que se vê, que quando ele espreme o pássaro contra o Mizbeach, isso é o sacrifício do sangue. Por isso o pensamento do Kohen nesse momento, se é um pensamento inválido, invalida o sacrifício. Se fosse um extra, não deveria invalidar, o sacrifício já terminou. Então se vê contra Ravuna. Ravuna disse que esse Mitzuyadam é um extra, que se vê que não. Então, Fala, mano, o motivo lá, vamos falar lá. O próprio pai de Shmuel que perguntou, ele respondeu. Let's dadim ktane. Fala o pai de Shmuel, essa breda tem duas partes. Tem a parte que refere ao Hatata Of e a parte que refere a Olata Of. O pássaro para o Hatata, o pássaro para o. Tem uma diferença relevante entre os dois. Vimos em Zvachim, quando o Kohen sacrifica o pássaro para o Hatata, como a gente já mencionou, ele primeiro movimenta o pássaro espirrando o sangue e depois ele espreme. No caso de Olata Of, ele só espreme. Então, fala o pai de Shmuel, quando a Braita falou que o ato de espremer é o sacrifício do sangue, se refere ao Olata Of, o pássaro para Olá. Lá todo mundo concorda que esse é o sacrifício do sangue, o pensamento inválido e invalida. O que disse Ravuna sobre Hatata Of, e a Braita não menciona essa lei no caso de Hatata Of. Então, não tem problema. Gufa. Tadebeira Bishmael, Shem Nishar Badam. Como a gente já mencionou, Ravuna se apoia na breta de Rabi Ishmael, que diz que o ato de espremer o pássaro é um extra, uma mitzvah bônus. Isso é uma breta de Rabi Ishmael. Veata de Rabi Ishmael Atam, Shirai Meakvim, Lamarafa Mitzvah Hatata Of Gabenai, tem uma outra breta de Rabi Ishmael, que diz o contrário, que diz que o ato de espremer o sangue é Meakev, é indispensável. Uma contradição da opinião de Rabi Ishmael. Explica a treta na Eva Liba de Rabi Ishmael. Teve uma discussão dos Tanaim sobre a opinião de Rabi Ishmael. Qual a opinião final dele? Ravuna se apoia numa opinião, numa braita, e tem uma outra braita que fala que o ato de espremer o sangue é, sim, indispensável. Matnidin fala a Mishnah. Agora vamos ver uma longa Mishnah com várias leis de Meila, trazendo vários sacrifícios diferentes. Então, revisando o que a gente já falou várias vezes. A proibição de Meilá se refere a sacrifícios que têm a santidade de Kotche Kodashim. Coisas santificadas como Kotche Kodashim têm a proibição de Meilá, não tem aproveito disso. Se você tem proveito, então traga o sacrifício de Asha Meilot e pague Keren e Homesh. Tem que pagar pelo proveito, que é o Keren, que é o valor do que a pessoa desfrutou, e mais Homesh é mais 25%, que tem que acrescentar como multa. Isso se aplica a Kotche Kodashim, e como a gente já viu, é só Kotche Kodashim que são exclusivos de Hashem. Carne do sacrifício de Kotche Kodashim que o Kohen pode comer, não tem Meilá, porque não é mais exclusivo de Hashem, não é mais Kotche Hashem. Como a gente vai ver de novo aqui. Para a Mishnah, Olata Of, Moalim Bamishuk Desha, Olata Of, o pássaro para Olá, também é Olá, então também é Kotche Kodashim. No momento que o pássaro é santificado, tem Meila. Nimleka, Uxerani Passer Betvulion, o Bemechusar Kipurim, o Belina. Vimos no Shiro passando a situação de Tvulion, Bemechusar Kipurim, em extenso. O ponto aqui é que o pássaro vivo não recebe nenhuma impureza, como qualquer animal vivo que não recebe nenhuma impureza. Quando o pássaro é abatido, ele já é vulnerável a qualquer impureza. Mesmo impurezas leves de Tvulion, Mechusar Kipurim, o ponto é qualquer impureza invalida esse pássaro. E quando depois que o Kohen abateu o pássaro, ele tem que sacrificar o sangue até o pôr do sol, depois do pôr do sol o sangue se invalida. Não podemos sacrificar à noite. Mitzadama, Chavin, Aleem, Mishon Pigur, Notar Betame. Então, do momento que o Kohen sacrifica o sangue do pássaro, então já existe a situação de Pigur Notari também. Já vimos isso também, não vamos entrar em cada detalhe. O ponto é que tem várias situações que a pessoa que come um sacrifício de forma proibida tem o castigo de Karet, se ele come um sacrifício que é Pigur, se ele come um sacrifício que é Notar, ou se ele está impuro e come um sacrifício tem o Karet. Esses castigos de Karet só acontecem depois do sacrifício do sangue. Isso é aprende de Psukim. O marimba ashtetzerebetadeshen. O pássaro para Olá é tudo queimado. E a proibição de Meilá continua mesmo depois da queima. Sobraram cinzas. Ainda tem a proibição de Meilá. Enquanto as cinzas não foram retiradas do Mizbeach. E a gente vai ver na Gumará o que significa isso. Parima nisrafim beserima nisrafim. Com relação ao sacrifício de Hatat, tem dois tipos principais. Tem Hataot aplimiot e Hataot achitzonot. O que a gente vê até agora, desde o começo do tratado, se trata de um sacrifício de Hatat comum, que o sangue é sacrificado na Azara, no pátio do Betamigdash, no Mizbeach HaChitzon. Tem outro tipo, Hatat Primiot. Parim HaNisrafim, Serim HaNisrafim, como Par Kohen Mashiach, Par Yom HaKippurim, Par Elim Davar Shel Tzibur, no caso do Bode, Serim HaNisrafim, Ser Avodah Kohavim, Ser Yom HaKippurim. O ponto é que tem sacrifícios de Hatat, que o sangue é sacrificado dentro do Eichal, e a carne do animal é queimada fora de Jerusalém. Então, é Kodesh Kodashim, mas não tem a permissão de comer essa carne. A carne é queimada fora de Jerusalém, então é exclusiva de Hashem. Então a proibição de Meilá vai continuar. Mesmo depois do sacrifício do sangue, tem a proibição de Meilá ainda. Então, Marim Baem Mishu Gdeshu. No momento que o animal é santificado, já tem a proibição de Meilá e Kodesh Kodashim. Depois que o animal é abatido, como a gente já falou, ele é vulnerável a qualquer impureza. Qualquer impureza invalida o sacrifício. E o quanto tem que sacrificar o sangue até o pôr do sol. Os adaman, o karet, da pessoa que comeu um sacrifício proibido, só acontece depois do sacrifício do sangue. O marim baem betadeshen atyatich abassar. E a proibição de Meilá continua, mesmo depois do sacrifício do sangue, que é do Hatat, uma vez que é um Hatat primit, que a carne é proibida ao consumo, é exclusiva de Hashem. A proibição de Meilá continua, enquanto o sacrifício não foi queimado fora de Jerusalém. Haolá, o sacrifício de Olá, Temeko Tchekodashim, então, Moalim Babishu Gdesha, a partir da santificação do animal já tem Meilá. Depois do abate, o animal já é vulnerável a qualquer impureza, e o Kohen tem que sacrificar o sangue até o pôr do sol. No caso de sacrifícios inválidos, pigur notar, quem cometeu o karet, mas só se o sangue foi sacrificado. Também uma pessoa impura que comeu, só tem o karet se o sangue foi sacrificado. Vem moalim beorot, avon moalim bebasar, ache detze lebeta deshe. No caso da Olá, o couro do animal é dado para os Kohanim. Então não tem meilá do couro, não é algo exclusivo de Hashem. Tem a meilá de todo o resto do corpo do animal. E a proibição de meilá continua, mesmo depois da queima, enquanto as cinzas não foram retiradas do Mizbeach. Hatat ve'asham ve'zivchesh ametzibur. Agora com relação ao Hatat comum, o Hasham, ou o Shamet Zibur, os dois carneiros que eram sacrificados na festa de Shavuot, Kifse Atzeret, são Kodesh Kodashim. Moalim Baem Mishu Gdeshu, então, tem a proibição de Meilá a partir da santificação do animal. Nishchetu, Shirun Lipasir Betvulyom, Mechusar Kippurim Berinah. Depois do abate, já são vulneráveis a qualquer impureza invalida. E o Kohen tem que sacrificar o sangue até o pôr do sol. Nizrak daman, chayavim aleihem mishum pigur notar betamem. Depois do sacrifício do sangue já tem o karet. Se a pessoa comeu pigur notar ou a pessoa está impura e comeu o sacrifício. Ei moalim babassar, avor moalim bemurem, ad yetzure bet hadeshen. Agora com relação ao hatat comum, o asham, shamet tzibur, depois do sacrifício do sangue, a carne se permite para os Kohanim comerem. Então não é mais exclusiva de Hashem. Não tem meilá. Tem a meilá dos emurim, as partes internas, o sebo, que é sacrificado no Mizbeach, é exclusivo de Hashem e tem meilá. E a proibição de meilá continua mesmo depois da queima, enquanto as cinzas não foram retiradas do Mizbeach. Shtei alechem moalim behem mishu gdeshu. Te mencionou antes o Shalmei Tzibur, os dois carneiros que eram sacrificados em Shavuot. Eram sacrifícios de Shlamim, mas são shlamim diferentes. Shlamet Zibur é Kodesh Kodashim. Somente os Kohanim podem comer. É um sacrifício de shlamim público. Esses dois carneiros faziam parte do serviço do Shtei Alechem também. Os dois pães que eram oferecidos no Beit HaMikdash na festa de Shavuot, e os Kohanim podiam comer. Esses dois pães também são Kodesh Kodashim. Então, a partir do momento que foram santificados, já tem a proibição de Meilá. Mesmo antes de serem assados, já tem a proibição de meilá se foram santificados. Karmu batanur, ukhshelu lipaser betvulyom, ubemukhusar kipurim. Se os pães estão no forno e já começaram a assar, então já tem o nome de pães. Então é como um animal que foi abatido. Já começou o processo do sacrifício. Assim como o abate do animal é a introdução do sacrifício que começa. A partir daí já tem uma santidade que se invalida, se sensível a qualquer impureza. Também no caso dos dois pães, no momento que eles começaram a assar, já tem o nome de Shtelechem, então já são vulneráveis a qualquer impureza, mesmo impurezas fracas. A partir do momento que os pães começaram a assar, já são chamados de Shtelechem, já tem Shtelechem, já tem dois pães, então os dois carneiros do Shamet Zibur de Shavuot já podem ser abatidos. Nizrak daman shel kvasim chayavim alehem mishum pigul atavet amen. Agora, o que permite o consumo dos pães para os Kohanim é o sacrifício do sangue dos dois carneiros. Então, depois que o sangue dos dois carneiros foi sacrificado no Mizbeach, os Kohanim podem comer já os dois pães. E se o sacrifício se invalidou por pigul notar ou também, tem o karet, quem come tem o karet, depois que o sangue dos dois carneiros foi sacrificado. Vem bem aí lá. A partir do momento que os dois pães se permitiram para os Kohanim comerem, então não tem mais meilá, já não é mais exclusivo de Hashem. Lechem apanim, moarim bo mishukdash. Lechem apanim, sabemos, são os 12 pães que eram oferecidos no Beit HaMikdash a cada Shabbat. Também são kodesh kodashim, é mincha, somente o Kohen pode comer. A partir da santificação, já tem meilá. Caramba, tanur, uxali paser betvulion, uxar kipurim. Do momento que começaram a assar no forno, já são chamados de Lechem Apanim, então já são vulneráveis a qualquer impureza invalida os 12 pães. O Lei Seder Agabe Ashuhani já podem ser colocados na mesa do Eichal, porque já são Lechem Apanim. Já começaram a assar. Karvu Abazichim, Chayavim Alav Mishum Pigunotar Vetame. Ben Bomeila. O que é sacrificado do Lechem HaPanim não são os pães, são os dois Bazichei Levona, dois volumes da especiaria. Então, a partir disso que a especiaria foi sacrificada, é como o sangue do sacrifício que foi sacrificado. Então já tem a lei de Pigur Notari também, o Karet, nesses casos que o sacrifício se invalida ou a pessoa impura comeu, como no caso do sacrifício animal, depois do sacrifício do sangue tem esse Karet, nesses casos também, depois do sacrifício da especiaria, se invalidou, como o pigur notari também, tem o carete. Vem bom meio lá, e depois que a levoná, a especiaria é sacrificada, os pães se permitem para os Kohanim comerem, então não tem mais meio lá, não é mais exclusivo de Hashem. Amenachot moalim baem esheu kdeshu. O sacrifício de farinha, o sacrifício de minhá, também é kodesh kodashim, somente o Kohen pode comer. A partir do momento que a farinha é santificada, já tem meio lá. Então a farinha é colocada no utensílio sagrado, no kli sharet, se santifica. Então a partir daí já é vulnerável a qualquer impureza, invalida a farinha, e tem que ser sacrificado até o pôr do sol. Então, karava kometz, chayavim aleem mishum pigulot arvetame. No caso do sacrifício de farinha, o punhado, o kometz, é sacrificado. E o resto da farinha, de modo geral, se permite para os Kohanim comerem. Então, o sacrifício do Kohen é como o sacrifício do sangue de um animal. A partir do momento que o Kohen é sacrificado, já tem o karet, nos casos de pigun utari também, os sacrifícios proibidos. Vemo alim beshiraim. Como a gente falou, o resto da farinha se permite para os Kohanim comerem normalmente. Então não tem mais meio lá do resto da farinha. Mas o que é exclusivo de Hashem, que é o kometz, o punhado que tem que ser queimado, tem meio lá. Mesmo depois da queima tem meio lá, enquanto as cinzas não foram retiradas do altar. Agora a gente vai entender melhor a lei das cinzas. Fala Itmar foi ensinar. Hanene mefer tapuach shel gab ha-mizbeach. Rav amar el moalim bo, Rabbi Yochanan amar moalim bo. Então é o seguinte: naturalmente no altar, que que os sacrifícios eram queimados, tinha uma pilha de cinzas e brasas, chamada Tapuach. Com relação a essas cinzas, tinham dois serviços, Trumat HaDeshen e Otsat HaDeshen. Trumat HaDeshen era uma oferenda. A Torá diz, o Kohen de manhã tem que pegar a pá, pegar cinzas dessa pilha, dessa Tapuach, e descer do altar e colocar no chão da Azará, próximo ao Mizbeach. E tinha um milagre que isso era absorvido no chão. Isso é uma coisa, essa é Trumat HaDeshen. Outra coisa, Otsat HaDeshen. O Kohen tinha que pegar as cinzas dessa pilha e levar para fora de Jerusalém e enterrar fora de Jerusalém. Bechutz LaMachaneh. Isso é uma outra coisa. Então, tem uma questão aqui entre Rav e Rabbi Yochanan. Uma discussão. A pessoa teve proveito das cinzas. Será que ele pecou o pecado de Meilá ou não? Então, Rav diz que não. E Rabbi Yochanan diz que sim. Explica, Gemara, qual é a discussão? Lefne Trumat HaDeshen kulam alo pligi de moalimbo. Que pligi lachar Trumat HaDeshen. Esclarece aqui, Gemara. Todos concordam que antes da Trumat HaDeshen, essa oferenda das cinzas, todos concordam que tem a proibição de Meilá, não tem aproveito das cinzas. As cinzas têm santidade ainda. Então não tem discussão nesse caso. A discussão começa depois da Trumat HaDeshen, antes da Otsat HaDeshen. O Kohen já fez a oferenda das cinzas, já colocou as cinzas no chão da Azará. O que acontece com o resto das cinzas? Antes de serem levadas para fora de Jerusalém. A pessoa teve proveito. Será que ele pecou o pecado de Meilá? Será que isso tem santidade ainda ou não? Farav que não. E Rabbi Yochanan disse que sim. Explica, Gemara. Rav amar el moalimbo. Arena sa mitzvato. Farav, a mitzvah das cinzas já foi cumprida. A mitzvah das cinzas é a Trumat HaDeshen, a oferenda. O Otsat HaDeshen é algo extra. Não é a mitzvah das cinzas. Rabbi Yochanan amar que mandirtive lavar shakuen midobad. Que o detrir ne bigdektion que o na bigdushatekai. Fala, Rabbi Yochanan, que não. A Torá demanda, o Kohen tem que vestir Bigdei Keunah, roupas do sacerdócio que se usa nos serviços sagrados do Beit HaMikdash, para retirar as cinzas para fora de Jerusalém. Então fala, meu Kohen, se fosse uma mitzvah qualquer, por que Bigdei Keunah? Então se vê que tem santidade ainda. Faz parte do serviço das cinzas. Como o Trumat HaDeshen precisa de Bigdei Keunah, porque tem santidade das cinzas, dos sacrifícios, o Otsat HaDeshen também tem, por isso o Kohen tem que vestir Bigdei Keunah. Então, para a Matnan, olha só a nossa Mishnah. Moalim Baem, Ashi de Tzere Bet HaDeshen. Vimos na Mishnah que existe a proibição de Meilá, não tem aproveito das cinzas, enquanto as cinzas não foram retiradas do Mizbeach. Isso significa, aparentemente, como Rabbi Yochanan, enquanto as cinzas não foram retiradas do Mizbeach, para Otsat HaDeshen, para serem levadas para fora de Jerusalém. Então, Kasha de Rav, não é como Rav. Rav disse que depois de Trumat HaDeshen, não tem mais santidade da Mishnah, você vê que tem Meilá ainda. Amalach Rav, Achitirae, Lebet HaDeshen. Fala Rav que não foi isso que a Mishnah quis dizer. A Mishnah veio dizer que existe a proibição de Meilá das cinzas antes da Trumat HaDeshen. Depois da Trumat HaDeshen, que o Kohen já pode retirar as cinzas para fora de Jerusalém, Achitirae, Lebet HaDeshen, ou seja, depois da Trumat HaDeshen, da oferenda das cinzas, não tem mais Meilá. É o momento que tira ele, Beit HaDeshen, que o Kohen já pode retirar para fora de Jerusalém. Então, conforme Rav, depois de Trumat HaDeshen não tem mais santidade das cinzas, não tem mais Meilá. É isso que a Mishnah veio dizer. O que a Mishnah veio falar do Beit HaDeshen é, a partir do momento da Trumat HaDeshen, que já é permitido tirar isso de fora de Jerusalém, não tem mais Meilá. Mas o ponto é que já foi feito Trumat HaDeshen. Meitir, outra pergunta. Vekulan shepaku me'agabe ha-mizbeach lo yachzir, vechen gachelet shepaka me'agabe ha-mizbeach lo yachzir. Essa Mishnah em Zvachim se trata do seguinte caso. Em cima do altar tem a fogueira e caiu da fogueira uma brasa. Gachelet shepaka. Então, fala a Mishnah, devolva essa brasa para a fogueira. Estava no meio de ser queimado, no meio da mitzvah, caiu da fogueira, devolva. Mas isso é só se caiu em cima do altar. Se caiu para fora do altar, não temos a obrigação de devolver. Então o que se vê? Ah, Gabi Mizbeach, Herzi. O que se vê da Mishnah? A Mishnah falava, Kulat Shekapu, generalizando. Qualquer caso, essa é a lei. Ou seja, aparece da Mishnah, mesmo depois de Trumat Hadeshen. Então, Mishnah Madera de Uchana Nicha, e a de Rav Kasha. Então o que parece da Mishnah? A Mishnah generaliza, Kulan, sempre é essa lei. Parece que mesmo se o Kohen já fez Trumat Hadeshen, já fez a oferenda das cinzas. E uma brasa caiu da tapuah, dessa pilha de cinzas, caiu na fogueira, e está queimando lá, depois de Trumat Hadeshen também, e caiu na fogueira. Estava na pilha, depois de Trumat Hadeshen, caiu na fogueira, está queimando, e depois caiu para fora da fogueira. Parece da Mishnah que isso tem santidade ainda, tem a proibição de Meilá. Então, por isso, devolva essa brasa para a fogueira. Isso é como Rabbi Yochanan, que diz que depois de Trumat Hadeshen, ainda tem santidade nessas brasas, nessas cinzas. Não como Rav, conforme Rav, não teria santidade, já foi feito Trumat Hadeshen. Então, não existiria a obrigação de devolver a brasa para a fogueira. Amanach Rav, Rav responde, Shane Gacheret Deit Bamashasha. Fala o seguinte, quando ele falou que depois de Trumat Hadeshen não tem mais santidade das cinzas, é só com relação às cinzas. As cinzas já estão 100% queimadas. Não tem mais mitzvah de queimar. Mas aqui se trata de uma brasa. Farav, a brasa tem santidade, mesmo depois de Trumat Hadeshen. O Kohen ainda pode cumprir a mitzvah de queimar essa brasa. A brasa não se transformou em cinzas ainda. Aí fala a Mishnah, a brasa tem santidade, mesmo depois de Trumat Hadeshen, continua a santidade. Se a brasa caiu na fogueira e depois caiu para fora da fogueira, devolva. Cumpra a mitzvah da queima ainda. O que disse Rav antes, que não tem mais santidade, não tem meilá depois de Trumat Hadeshen, é com relação às cinzas. E cadê a Marla Lehar Gissa? Tem uma outra versão dessa zubia. Tama Mishum Kacheret Deit Bamashasha. Haefer Deit Bamashasha. Afiro Legabe Mizbeach El Moalimbo. Tem outra versão, analisando essa Mishnah. A Mishnah fala, no caso da brasa, Gacheret, Gacheret Shepaká Meagabe Mizbeach Loerzir. A Mishnah, quando vai falar a lei, que a pessoa, o Kohen vai devolver na fogueira, se trata de uma brasa. Então, analisa aqui, por que a brasa? Por que não cinzas? Então, parece como Rav, Bishlamale Rav, Nicha, El Rebbe Yochanan Kasha. Conforme Rav, dá para entender, se as cinzas depois de Trumat Hadeshen não tem mais santidade, por isso a Mishnah não disse devolva as cinzas. Mas o caso da brasa, que, como disse Rav, tem a mitzvah de queimar ainda, tem santidade, tem meila, então devolva na fogueira. Mas conforme Rabbi Yochanan, não dá para entender. Conforme Rabbi Yochanan, mesmo as cinzas têm santidade depois de Trumat Hadeshen. Então por que Mishnah não fala com relação às cinzas? Devolva as cinzas na fogueira. Amalach Rabbi Yochanan, o Adin da Filoef. Fala Rabbi Yochanan o seguinte. A Mishnah, quando fala brasas, não quis dizer brasas sim e cinzas não. Enutama de Ktani Gacheret, Hakaati Lashmuin da Filo Gacheret e Vimashasha, Kipaká Mega Mizbeach Loevzi. Diga Rabbi Yochanan, sabe por que a Mishnah falou o caso da brasa? É para falar outra novidade. Mesmo no caso da brasa, que tem mitzvah de queimar ainda, se caiu da fogueira para fora do altar, o Kohen não tem a mitzvah de devolver. Como a gente falou antes, a mitzvah de devolver na fogueira é só se caiu em cima do altar. Se caiu para fora do altar, mesmo as brasas, que tem substância ainda para queimar, o Kohen não tem a mitzvah de devolver. Isso que a Mishnah veio dizer. Por isso usou a brasa como exemplo, para falar essa novidade. Então, não tem prova dessa Mishnah para nenhum dos lados. Itmar foi ensinado. הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים וממורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים. Como a gente viu várias vezes, com relação ao Hatat, por exemplo. Depois do sacrifício do sangue, não tem mais meila da carne. A carne se permite para o Kohen. Antes do sacrifício do sangue, tem meila. Com relação a Kodashim Kalim, como Shlamim, depois do sacrifício do sangue, tem meila dos Emurim, o sebo, partes inteiras têm que ser queimadas no Mizbeach, é Kodesh Kodashim, é exclusivo de Hashem Tei Meila. O que acontece? A pessoa teve proveito de carne, de Kodesh Kodashim, antes do sacrifício do sangue, que tem a proibição de Meila. Ou se a pessoa teve proveito dos Emurim, dos sacrifícios, que tem que ser queimados no altar. Então, ele tem que trazer o Hashem Meilot, o sacrifício de Hashem por causa da Meila. Tem que pagar Keren e Homesh. O valor do proveito dele é o bruto, Keren, e o Homesh é os 25% que ele acrescenta. A questão é, para onde vai esse dinheiro, o Keren e o Homesh? Então, Rav Amar, Mashenene e Plurene Dava. Farav, esse dinheiro de Keren e Homesh é dado para Olat Kaitza Mizbech. É um sacrifício de Olá público voluntário. Quando as pessoas não vão sacrificar no Bet HaMikdash, em vez do Mizbeach ficar parado, vazio, sacrifiquem Olat Kaitza Mizbeach. E o dinheiro desse Keren e Homesh vai ser dado para isso, para os sacrifícios públicos. Levi amar e Avi davar shekulu lamizbeach. E Levi discute. Fala Levi, com esse dinheiro de Keren e Homesh, vão comprar o Ktoret, vão comprar um incenso sagrado que é todo queimado. Ele tem proveito de algo que é exclusivo de Hashem, tem que pagar Keren e Homesh, e esse Keren e Homesh, esse dinheiro, é usado para algo que também é exclusivo de Hashem, é o incenso sagrado Ktoret. Será que eu vou dizer de Levi tem uma preda como Levi? Meila zoleicha no lechet. O que se faz com o dinheiro de Keren e Homesh da Meila? Halemedim lefnei hachamim omerim, falam sábios. Levi em nome de Rebbe, e a vida vai ser curou a Mizbeach, Maine e o Ktoret vão pegar esse dinheiro e usar também para algo que é exclusivo para Hashem. É o Ktoret que é todo queima. Telecabatederal, tem uma braida que vai com o Rav. Tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. A Nené Midbe Hatat, o Midbe Hashem, Achelo Kereva, Hatatu. Então, essa braida vai detalhar mais as leis. A pessoa pecou e tem que trazer, no caso, um sacrifício de Hatat. Ele separou dinheiro para comprar o Hatat. É o dinheiro santificado, é dinheiro de Kodesh Kodashim. E tem proveito desse dinheiro. Tem que pagar Keren e Homesh. Então, Yosif e Avi Hatató. Então, o que ele faz? Ele pega tem que pagar agora Keren e Homesh. Digamos que o dinheiro que ele tinha separado são 100 reais. E tem proveito disso. Era dinheiro do Hatat. Tem que pagar agora 125. Ele ia pegar esse 125 e comprar um outro Hatat. Ele não tinha comprado o Hatat ainda. Ele tinha 100 reais para comprar um Hatat, teve proveito pessoal, separou o Keren Homer 125 e vai comprar um Hatat. Batilu Karava chamou, Yosif e Avia chamou, a mesma coisa, se ele pecou, ele tem que trazer o Hasham, a mesma lei. Krevá Hatatu e Elhule Yamamelach. Agora a lei de Kipru Bealé. No caso do Hatat tem uma lei. Se a pessoa pecou, ele tem que trazer um sacrifício de Hatat, no caso, e não pode trazer dois Hatat. Não é possível trazer um Hatat que ele não está obrigado. Então, olha só o caso. Ele pecou e tem que trazer um Hatat. Separou 100 reais para comprar o Hatat e teve proveito disso. Então, tem que pagar 125 para a compra do Hatat. Esse 125 é para o Hatat. Ele foi para o Betamidash e sacrificou um outro Hatat. Ele já saiu da sua obrigação. Agora tem essa lei de Hatat que pro Bealeam. Esse 125 do Keren Homesh era para o Hatat, mas ele já saiu da obrigação. Esses 125 se proibiram, ele tem que jogar no Mar Morto. Não pode ter nenhum proveito disso. Kareva chamou e pro Nedavá. No caso do Hasham, a lei é mais. Se a pessoa ele separou dinheiro para comprar o Hasham e teve proveito desse dinheiro. Tem que pagar Keren e Homesh para comprar o Hasham. Ele sacrificou um outro Hasham. Então esse dinheiro sobrou. No caso do Hasham, não tem essa lei de Hasham de Kipru Baalea. O Hasham não se invalida, não se proíbe por completo se a pessoa sacrificou um outro Hasham no lugar dele. Então ele sacrificou dinheiro para comprar um Hasham, teve proveito, tem que pagar Keren e Homesh. Sacrificou um outro Hasham. O que você faz com esse dinheiro? O dinheiro era para comprar esse Hasham. O dinheiro então vai ser usado para Nedavá. Sacrifícios públicos do Bet HaMikdash, Olat Kaitza Mizbeach. Hanenem Kodesh Kodashim lefnei Zrikat Damim, Umeimurei Kodashim Kalim leachar Zrikat Damim. Ele tem proveito de Kodesh Kodashim. O que se faz com o dinheiro? Mashenenei Prun Ledavá. Esse era o caso do debate entre Rav e Levi. Fala a Braita de como Rav, o dinheiro vai para o lado Kaitza Mizbeach, sacrifícios públicos voluntários. Kol korbanot da Mizbeach na Mizbeach. Se a pessoa teve proveito de um sacrifício, o dinheiro vai para sacrifícios do altar. Korbanot koche bedekabait le bedekabait. Se a pessoa teve proveito de um animal que pertence ao bedekabait, ao tesouro do Betamidash, também tem meio lá do bedekabait. Então, o dinheiro que tem que pagar de Keren Homes vai para o tesouro do Betamidash. Korbanot Zibur, Lenidvat Zibur. E teve proveito de um sacrifício público, que era. Claro que era Kotche Kodashim. O dinheiro vai para também sacrifícios públicos, para o Lat Kaitza Mizbeach, sacrifícios públicos voluntários. Essa breda vai com o Rav, que diz que se a pessoa tem proveito, por exemplo, do Hatat, antes do sacrifício do sangue, tem Meilá, ou do Zemurim, do Kodashim Kalim. O dinheiro vai para o lado Kaitza Mizbeach. E a outra breda vai como Levi, que diz que vai para o sacrifício de Ktoret, que é 100% queima. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos analisar essa última breda melhor. Vamos ver a última Mishnah do capítulo, continuando esse assunto, entendendo melhor. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.